Voltamos ao Direto com Portugal, desta feita com a cabeça de lista do Partido Social Democrata pelo Círculo da Europa, Maria Esther Vargas. Muito boa tarde.
Muito boa tarde.
Muito obrigado por estar em direto connosco. Ora, lembro, foi ex-deputada da Assembleia da República, tem muitas ligações, penso eu, com a região de São Pedro do Sul, salvo erro, não é?
Sim,
região bonita, vocês têm umas termas extraordinárias, sem falar da gastronomia, por aí fora, mas enfim, e foi ex-conselheira da Embaixada de Portugal em Berna. A sua escolha como candidata pelo Círculo da Europa surpreendeu muita gente, a imigração e a Esther Vargas. Qual é a sua ligação com a imigração? A pergunta é direta.
Ora, muito bem, como quase todas as famílias portuguesas, eu tenho familiares que estão também a trabalhar no estrangeiro. Neste momento a minha filha reside na Suíça, portanto pertence ao grupo dos jovens portugueses qualificados que saíram há uns anos em busca de melhor reconhecimento para as suas qualificações e melhor enquadramento profissional. Portanto, sei exatamente como é que se vive numa família que está, de certo modo, dividida, não é? Embora as redes digitais hoje também já nos ajudem e contribuam para ultrapassarmos a distância. Mas, além disso, e fundamental, foi o meu trabalho nos últimos 6 anos na Embaixada de Portugal em Berna, enquanto a vida social, período durante o qual eu estabeleci um contacto muito direto com as nossas comunidades lá, porque o meu trabalho era exatamente trabalhar com as comunidades, ajudá-las a ultrapassar os constrangimentos que viviam, a realçar os principais problemas com que se defrontavam. E, portanto, o meu conhecimento do funcionamento dos consulados, das associações, das principais questões que preocupam os portugueses que estão fora, pois foi sempre o meu dia-a-dia nos últimos 6 anos.
Ora, Maria Esther Vargas, evidentemente que para o PSD, bom, há um desafio, na medida em que já há anos e anos que, a nível do Círculo da Europa, há um deputado PS, ou um deputado PSD, a campanha eleitoral ainda não começou, bom, ainda estamos à espera que haja o sorteio, precisamente dos votinhos de voto, isso tudo. Vai haver um manifesto eleitoral a nível do PSD? Quando é que teremos o manifesto eleitoral relativamente ao Círculo da Europa e da imigração em geral?
Ora, esse manifesto eleitoral está a ser preparado neste momento, mas e será divulgado o mais depressa possível. Mas o que é certo é que eu posso já avançar com um conjunto de medidas que o mesmo contempla e que, no fundo, denotam a preocupação que o Partido Social Democrata sempre revelou relativamente às comunidades, partido este que tem tido sempre um trabalho muito próximo e muito ativo em função das necessidades dos portugueses que vivem no exterior, portanto vivem no caso concreto nos países europeus, e poderei já dizer, portanto, o objetivo global será melhorar a relação de quem está fora com o seu país e melhorar também a sua participação aos mais diversos níveis. E é precisamente por isso que eu também pretendo ter um trabalho de proximidade com todos, com as associações, com as instituições, no sentido de articular as medidas e ver exatamente aquilo que é necessário. Mas pontos que eu posso já avançar, temos concretamente a revisão da lei eleitoral, porque de facto o PSD considera que, face ao grande número de portugueses que vivem no estrangeiro, nos países europeus concretamente, o número atual de deputados é exíguo, não representa aquilo que seria expectável. E, portanto, propõe, já apresentou uma iniciativa nesse sentido na Assembleia da República para que haja um aumento de deputados. Mas, como é sabido, isso exige um consenso, porque para ser aprovado exige uma maioria de 2/3. Portanto, é este algo que é preciso continuar a ter com outras forças partidárias com assento na Assembleia da República para que este designo possa ser alcançado. Outra questão prende-se com a revitalização do Conselho das Comunidades. Incompreensivelmente não se entende porque é que ainda não foi Ainda não houve eleições para o novo elenco.
Sim, com efeito, já estão atrasadas há 2 anos e meio, uma coisa assim parecida.
Exato, portanto, nós pugnamos porque logo possível essas eleições tenham lugar, porque consideramos que este órgão consultivo do governo é fundamental, porque emana das próprias comunidades e pode ser muito útil. Portanto, e aqui nesta questão do Conselho das Comunidades temos as eleições, que já referi, mas também depois uma revisão das próprias condições de funcionamento do Conselho das Comunidades, tendo em conta que muitos conselheiros nos têm feito chegar as suas dificuldades na persecução dos seus objetivos. Portanto, esta será outra questão, como também a importância que os conselhos consultivos das diversas áreas consulares podem ter também na manutenção das políticas e na implementação das políticas das áreas que representam e que possam ir ao encontro dos anseios e das necessidades das populações. Depois temos também...
Sim, eu gostaria de abordar, há dois pontos que eu gostaria de abordar, é porque ainda estamos em pré-campanha, Maria Esther Vargas, de maneira que depois teremos a ocasião de entrar em certos pontos bem concretos de propostas.
Como falou no manifesto eleitoral, eu estava já, e como ele de certo modo já está alinhavado, digamos estava já a avançar com algumas propostas que temos para as comunidades.
Ora, relativamente ao ensino do português, o número de professores tem sido reduzido aos poucos e poucos, mas isto diz respeito a todas as maiorias que governaram em Portugal já há anos e anos. O problema não é do PSD, não é do PS ou não é de não sei mais quem, e provavelmente, bom, que futuro para o ensino de português no estrangeiro? O número de professores aparentemente é reduzido para as necessidades. Há a questão das propinas, já tem algumas propostas concretas relativamente a esta questão?
Ora, o ensino da língua portuguesa é também uma das preocupações do Partido Social Democrata, e nós entendemos que é importante, que é fulcral, prioritário até, dinamizar e reforçar o ensino da língua nos diversos países. Para isso, como já referi noutras entrevistas, é fundamental que o número de professores seja adequado às solicitações e que haja também um grande trabalho de sensibilização junto das famílias portuguesas para que continuam e percebam a importância dos seus filhos poderem estudar a língua portuguesa. Não só como uma língua de herança, portanto, o aspecto sentimental e cultural que a todos atinge, mas também enquanto um potencial, enquanto uma possibilidade estratégica de afirmação mais tarde no mundo laboral. E isto porque a língua portuguesa é uma das línguas mais faladas no mundo, e é uma mais-valia para quem a dominar no seu currículo, e portanto nós entendemos que é importante encarar o ensino da língua portuguesa de frente de forma muito, muito ambiciosa até, mas dando à língua portuguesa o lugar que lhe compete no mundo e nos países europeus.
Agora, é um caso aqui concreto, vamos dizer, aí a candidata que vai estudar a questão e depois apresentar propostas, isso já falo durante a campanha eleitoral, não é para hoje, é altamente a situação do ensino português aqui em França, que foi arredado praticamente do currículo, no que diz aqui depois da reforma liceu.
Esse é um objetivo também, é um objetivo que sempre que possível estabelecer um contacto com as entidades, com os governos dos diversos países, no sentido de incluir a língua portuguesa nos currículos oficiais dos estabelecimentos de ensino, mas sabemos que em uns países será mais fácil, em outros mais difíceis, mas este é um desígnio que nós não devemos abandonar e que todas as negociações devem ser levadas a cabo no sentido de atingir este objetivo.
Sim, em princípio, mesmo a comissão mista, houve uma reunião clandestina, de clandestina porque não soubemos absolutamente nada daquilo que foi discutido, mas enfim, ainda mais uma questão, isto terá que depois ser visto preto no branco, com números e isso tudo. Falei de os governos sucessivos, governos, seja de que maioria for, no que diz respeito aos consulados, um certo número de consulados foram fechados, foram criadas as permanências consulares e foi necessário esperar meia dúzia de meses, nem isso, que a atual secretária de Estado das Comunidades, Berta Nunes, anuncia a abertura de concursos para mais funcionários. Quando é que se acaba com essa hemorragia, tanto mais que Portugal apregou e todos os partidos apregou a necessidade de manter a ligação entre a diáspora e o país de origem?
Sim, essa ligação é fundamental. E a importância dos consulados é de todos, é sobejamente conhecida, portanto é inegável, embora tenha conhecimento que haja partidos, ou pelo menos um, que entende que as coisas não são assim, mas enfim. Agora, para que os consulados possam funcionar, terão que estar dotados dos funcionários necessários para o funcionamento. Isso terá que ser calculado, ou deve ser calculado, em função também das solicitações, do número e da área que abrangem. É preciso perceber também que as permanências consulares são uma ajuda e são uma forma, foram implementadas até no governo PSD, são uma ajuda na ligação mais direta da instituição às populações. Agora, elas deverão ser feitas ou definidas em função das realidades, de modo a permitir que as pessoas não tenham que fazer, sobretudo em França e Alemanha, que são os países maiores, não tenham que fazer distâncias muito longas no acesso, para terem acesso aos serviços de que necessitam. Eu sei que o agendamento consular pode ajudar, online, pode ajudar a ultrapassar alguns constrangimentos, mas também sei, e isto é importante que seja dito e que seja tido em conta, que há muitos portugueses que não dominam as técnicas digitais e que estão sozinhos. Eu fui contactada enquanto adida social por muitos compatriotas que estavam sozinhos, que queriam fazer os seus agendamentos, mas não eram capazes e nem tinham vizinhos nem familiares que pudessem ajudá-los nesse sentido. E, portanto, cá está. Pode ser uma ajuda, sobretudo para as novas gerações, mas não vai substituir o contacto pessoal. Portanto, é muito importante que o governo de Portugal tenha isso em mente e que dote os consulados do pessoal necessário. E já se vê permitido aqui uma palavra de apreço para o trabalho que os atuais funcionários fazem, levam a cabo, porque muitas vezes fazem o possível e o impossível para conseguir corresponder às solicitações, mas há limitações humanas e é, por vezes nem sempre é possível atender todos.
Bom, efeito. A tecnologia não faz tudo, porque já as permanências telefónicas estão instaladas em Portugal, mas enfim, para conseguir-se ouvir uma voz ser atendido não é nada evidente. Uma última questão.
E para quem está fora, deixa-me só dizer isto, para quem está fora, é muito importante um contacto personalizado, ouvir uma voz e sentir que está alguém ali a ajudar e a ouvir os problemas que as pessoas têm. As máquinas não podem substituir as pessoas.
Nunca. E hoje, mais do que nunca, eu quero dizer uma última questão, Maria Esther Vargas, tem a ver precisamente com a criação de postos de funcionários nos consulados, mas não só, porque a decisão, toda a gente está à espera do Ministério das Finanças. Eu faço a pergunta, quem é que manda? É o Primeiro-Ministro ou é o Ministro das Finanças? Porque é que tem que se esperar o amen, passa a expressão, das finanças? Porquê?
Porque o dinheiro, o Vilma Tal, é que coordena e manda nisto tudo, não é?
Infelizmente.
Não fazem omeletas. Portanto, todos os ministérios podem ter os seus projetos de atuação, mas obviamente que tudo o que resulte em encargos para o erário público terá que ter o aval do Ministério das Finanças. Portanto, este é um constrangimento muitas vezes que faz com que os processos não sejam tão céleres como seria de desejar. Mas de momento não há alternativa, porque não há ainda uma autonomia financeira no sentido de cada ministério poder definir as suas despesas, porque obviamente tudo isto tem que estar subjugado ao Orçamento de Estado e àquilo que está estabelecido a nível geral pelo Ministério das Finanças em termos de encargos públicos.
Bom, o que não impede que os emolumentos consulares, precisamente, falemos nisso, o preço dos passaportes e por aí afora é muito mais caro na imigração, mas o dinheiro vai a um sítio qualquer, de maneira que muita gente diz porque é que esses emolumentos consulares não são utilizados depois para servir na comunidade. Mas enfim, isso aí quando entrarmos no debate eleitoral e tivermos, e aí vamos pedir depois respostas ao próximo primeiro-ministro e não só. Maria Esther Vargas, muito obrigado, é o nosso primeiro contacto, estamos em pré-campanha, de maneira que esperamos ter novos contactos, sobretudo já para o próximo ano. Esperemos que o ano 2022 não seja um ano, anos negros como vivemos 2020 e 2021 por causa da Covid e não só, não?
Muito obrigada também. Eu queria agradecer à Rádio Alfa, na sua pessoa, a possibilidade que me é dada também de me dirigir aos nossos compatriotas que vivem em França e que ouvem a Rádio Alfa. E gostaria também de lhes desejar um ano novo, que este novo ano nos devolva a normalidade às nossas vidas, porque de facto estamos todos a viver com grandes constrangimentos, e dizer ainda, só mesmo para terminar, que não deixem de votar, não deixem de participar nas próximas eleições, porque é uma forma também de estarem próximos do país de origem e de contribuírem para a definição da política nacional, que, na minha ótica, se pretende que tenha, que traga novos horizontes, que traga um novo rumo para o país, para bem de todos.
Com efeito, e quem não vota, não conta, pois não?
Exatamente, e portanto é fundamental que as pessoas sintam este direito, que é um direito de participar, mas também um dever, que é ajudar a construir a sociedade que entendemos ser a melhor para todos.
Tanto mais que durante décadas não vivemos em democracia, mas enfim. Maria Esther Vargas, muito obrigado e damos encontro então no próximo ano, 2022.
Muito obrigada e até breve. Muito obrigada.